esta a última alteração do time da casa do Boston River, do técnico Inácio Iturralde.
É, rapaz, deixou 7 para acabar o tempo regulamentar, depois os acréscimos, o São Paulo ganha por 1-0. 1 para o São Paulo, 0 para o Boston River, em Montevideo, no estádio Centenário. Vai despachar, vai levantar a bola, Rafael, cartão amarelo, hein? Demorou demais o Rafael. Tá tomando cartão.
Subindo o número de cartões, hein, Zé? Faltam 3. Amarelo para Rafael, goleiro da equipe de São Paulo.
Lá vem para a cobrança do tiro de meta, Rafael de canhota, bateu, levantou a bola lá para o campo de ataque, chega a zaga, tentou cortar, não cortou, caiu do comando, lá vem São Paulo, partiu então, abertura no lado esquerdo do campo, lançamento errado, tentou abrir na esquerda, o Cauli sobrou, evitou a saída, TT cruzou para a boca do gol, o Nil tentou cortar, cortou com defeito, sobrou na área, Arthur de canhota, cruzou, gira a zaga, sobrou na área, vai tentar, André caiu na grande área, corta o zagueiro de qualquer maneira, afasta aqui da grande área, o zagueirão do Boston River, de qualquer maneira, mandando a bola para fora do gramado, mandando para fora do campo, meus amigos. O juizão mandou esperar. É porque o VAR foi checar rapidinho uma dividida que teve ali na grande área, quando tentou chegar para a finalização o André Silva.
Nada, hein? Hã? Zé.
Oi.
Nada, hein?
Mas eu, Jesus o árbitro mandou esperar, hein? Um pouquinho, mas mandou seguir depois rapidinho. Mais cartão?
Nada, hein? Não, não, acho que foi
Tolói?
Pagado errado. Pagaram errado.
É?
Rafael.
Ah, então, é que na realidade, também, né? O Tolói, também, né? O nome dele é Rafael também, né?
O nome dele é Rafael, né?
Aí então, o podem queridão ter... do GC.
Erraram, né?
Ao invés do goleiro. O amigo querido do que aperta os botões ali, errou apertou
de Rafael.
É.
Exatamente.
Errou de Rafael. Ih, rapaz, tenta sair o Cedric, acabou perdendo. Dominou Gonzalez na ponta esquerda, chegou na linha de fundo. O Cedric não dá espaço, ele cruza na entrada da grande área. Pablo Maia cortou na primeira, Tolói na segunda tira. Despacha, levanta pro ataque. André Silva largou a bola aqui pelo meio, tentou partir com ela. Arthur adiantou demais. Então vem Fernandes para tirar aqui de trás, meteu bola na ponta esquerda, chega Cedric, Cedric tira, manda pro meio do gramado, sobrou do Cauli, Cauli dominou, girou o jogo pro lado esquerdo do campo, vem Enzo Dias, empurrou mais à frente, chamou o TT, aqui na ponta esquerda, TT recolhe, adiantou demais, chega a zaga para tirar, cai a bola ainda com São Paulo, Dória, Dória no meio campo, faz o passe, Pablo Maia vem para fazer o domínio, recolheu, conduziu, tocou lateralmente na bola pro Cedric, outra vez, Cedric dominou, sinal marcou, 40 do segundo tempo, vem São Paulo, Arthur tentou, passou mal, voltou, dividiu, a bola espirrada, cai aqui do campo defensivo do São Paulo, Cedric vem para fazer o domínio, volta a bola do Matheus Doria, recorreu pela esquerda, rolou pelo meio, no toque de bola pro Rafael Tolói, Tolói na direita, entrega outra vez no Cedric, vai mexer o São Paulo de novo, a bola do meio campo, vem para fazer o domínio, Pablo Maia voltando bola aqui no campo defensivo, outra vez Rafael Tolói, lateralmente, bola com Matheus Doria, na esquerda Enzo Dias parou, evitou a marcação, ajeita a bola mais atrás, fica com ela o São Paulo, trabalha aqui do campo defensivo, Tolói na direita, Cedric empurrou mais à frente, agora Arthur, de primeira bolão no meio, André Silva dominou, tentou partir, adiantou demais, cortou a zaga, tira aqui atrás de qualquer maneira, é a vez do Boston, tentou chegar para dar o bote, Cauli não deu na primeira, o São Paulo insistiu com o TT, acaba recuando, bola Mancebo aqui na entrada da grande área, Fernandes vem pro Gonzalez, larga mais à frente, Martim Gonzalez, entrega a bola do meio campo, tenta partir para o contra-ataque, vem Ramírez, Ramírez rolou pro lado direito do campo, avança Costa, ajeita mais atrás, campo defensivo outra vez, chegou pro Martim Gonzalez, avançou, abriu o jogo aqui no lado esquerdo do campo, vem com ela, partindo para o campo de ataque, Fernandes vira o jogo para o outro lado, chega Enzo Dias, corta pelo São Paulo, toca do lado, Pablo Maia, voltou no Enzo, Enzo dominou, pressionado, marcado, chamou a falta, o árbitro deu, fala PH.
Tem gol lá no Chile, o Universidade Católica diminui, 2-1 para o Boca Juniors por enquanto, e quem também fez gol foi o Tigre, aquele que teve aquele rolo todo com o São Paulo, vencendo fora de casa o Alianza Atlético, lá no Peru, por enquanto, 1-0, gol de Ignacio Russo.
Muda!
O São Paulo, Chacon.
46, Pedro Ferreira, menino da base, também ganhando mais uma chance no lugar de Cauli. Cauli com a 80, vai embora a última alteração do técnico Roger Machado, Zé.
O Bruno vai falar já já, porque vem São Paulo, Arthur pela direita, recolheu, parou, voltou a bola outra vez para o Cedric. Bruno Prado, 42,5, segundo tempo, a última alteração do São Paulo, vem o garoto Pedro Ferreira, das vezes que eu vi jogar, ele foi muito bem, Bruno.
É, ele é um jogador talentoso, sim, não tem jogado muito, jogou mais no Campeonato Paulista, mas é um cara que tem espaço no sistema, que parece que o Roger vai usar nos próximos jogos. O Luciano é o titular aí nessa posição de meia central, o Cauli essa é uma opção, e o Pedro Ferreira parece o terceiro. Vamos ver como ele vai usar o Lucas quando o Lucas estiver disponível de novo, mas por enquanto o Pedro Ferreira está no terceiro lugar na fila, mas é um garoto que podia ter mais oportunidade sim, ele é um garoto talentoso.
Lá vem Pedro Ferreira, tentou abrir na esquerda, agora pro Enzo Dias, caiu, pediu a falta, o árbitro marcou, falta pro São Paulo fazer a cobrança. Copa Sul-Americana é na Jovem Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Já já tem o pós-jogo de Boston River e São Paulo aqui pela Jovem Pan, meus amigos. Vamos chegar já já a 45, por enquanto 43 minutos e meio, minuto e meio para terminar o tempo regulamentar, depois os acréscimos no Centenário em Montevidéu. Prepara a cobrança de falta o São Paulo aqui pela ponta esquerda, vai Arthur pro levantamento de bola para a grande área. Arthur toma distância para a cobrança, olha o vento tá tirando a bola do lugar, tá dando trabalho ali, também o TT, tá ali perto da bola, também TT posicionado, quem vai pro cruzamento, tem Arthur e tem TT, vai Arthur, partiu, levantou, bola desviada, bateu na zaga, sobrou na esquerda, Enzo tentou o cruzamento, trabalhou o São Paulo, bola recuada, aí da esquerda, recolheu o TT, encarou a marcação, puxou para a linha de fundo, marcando outro vigiando, tenta espaço para o cruzamento, balançou, puxou, tirou o marcador, ajeitou a entrada da grande área, olha o Tolói pela meia, de biquinho, mandou para a boca do gol, corta a zaga, manda para fora no desvio do zagueirão, a bola foi pela linha de fundo, último toque do Fernandes, escanteio outra vez para o São Paulo bater, Giovanni Chacon.
Pois é, escanteio para a equipe do São Paulo fazer a cobrança na reta final, vai subir a placa dos acréscimos e o São Paulo tem a chance na bola parada de quem sabe marcar o segundo e concretizar a vitória, Zé.
Lá vem para a cobrança do escanteio, São Paulo que ganha por 1-0 no Centenário em Montevidéu. Gol do Bobadilha que já saiu. Zagueiros do São Paulo na área. Rafael Tolói e também Matheus Dória. Lá vem cobrança do escanteio, Arthur. Partiu, levantou, bola fechada. O zagueiro tirou, caiu na entrada da grande área. Rebote do São Paulo aberto, a bola outra vez na direita. Pedro Ferreira para o Arthur. Cruzou para o segundo pau. Você viu a curva que a bola fez com o vento? Pega o goleiro que estava acostumado. Contra-ataque armado do Boston River. E o São Paulo mata esse contra-ataque. Falta marcada na chegada ali do Enzo Dias. Subiu a placa com tempo de acréscimo. Subiu a placa.
5.
Só. Eu queria mais jogo, tá legal. 45. É que tem o pós, meu amigo. Você não entendeu.
Deus, você foi você muito não... generoso, hein, Zé?
Não, mas eu vou falar.
Tá legal?
Ele não entendeu. Tem pós-jogo.
O Zé, ele tá visionário.
Ele é visionário, beleza. Vamos eu deixar, sei disso.
Deixa a bola rolar.
Mas tá legal, é muito, muito forte também, hein, Zé? Pelo amor de Deus.
Claro que tá. Lá vem, trabalhando aqui do campo de ataque, tentativa agora do time do Boston River, cobrando o lateral, o Andy soltando aqui no meio-campo. Vai chegar pra fazer o domínio, Ramires. Voltou na entrada da grande área, pressionado, domina Fernandes, aperta ali da marcação, André Silva, ele gira, manda pro meio campo, cai do Gaston Ramírez, larga mais atrás, coloca a bola no meio com Barrios, tenta o lançamento pro ataque, metida de bola aqui na ponta direita, vai chegando na velocidade, Acosta, cruzou pra boca do gol, corta Dória, tira aqui de dentro de qualquer maneira, chegada perigosa pela direita, outra vez do Boston River, na linha de fundo, Acosta vai cruzar, bateu na marcação, caiu na entrada da grande área, recolhe o Pedro Ferreira do campo defensivo, sai jogando lateralmente da esquerda, Enzo Dias se atrapalhou, se enrolou, todo enrolado ali com a bola, tentativa do meio campo do Pedro Ferreira, largou na esquerda, o TT partiu para o ataque, tentou passar pelo zagueiro, não passou, recupera o Boston, vem de novo, aberta a bola na direita, Enzo Dias vem da pressão para o corte, caiu com Pedro Ferreira, tentou passar, passou, caiu, pediu a falta, o árbitro deu no campo de ataque, a falta para o São Paulo fazer a cobrança. Futebol na Jovem Pan, ligando o Brasil inteiro, com a melhor rede de rádios do Brasil, Jovem Pan News ligando todo o país com a emoção do futebol, liderança da Jovem Pan São Paulo FM 100,9. Obrigado a você no YouTube Jovem Pan Esportes, obrigado pelo carinho, pela audiência, dá um joinha, deixa um like nesse final aqui no nosso canal de esportes no YouTube Jovem Pan Esportes, e vem pro jogo partindo outra vez do São Paulo. Matheus Dória domina, tenta o toque aqui no lado esquerdo, vem levando Enzo Dias, mais à frente aqui pela esquerda, dominando o TT, pressionado, marcado por dois, tentou controlar o jogo e a bola saiu, se perdeu foi pra fora do gramado. Último toque foi do zagueiro Mancebo. É lateral para o São Paulo bater. Bruno Prado, São Paulo vai ganhando. Bobadilha, 1-0. Falta pouco para o São Paulo segurar essa vitória e estrear ganhando na Sul-Americana, Bruno.
É, e não tomou nenhum susto depois que fez o gol, né? O mais difícil foi conseguir fazer o gol, fez numa jogada individual. E depois o Boston River não fez nada, né? Não conseguiu assustar. O Boston River ali minimamente conseguiu se organizar para defender. Para atacar, não. Né? Para atacar, não tem qualidade. Falta qualidade mesmo para isso.
Lá vem São Paulo, bola na ponta esquerda pro TT. Linda finta no primeiro, perdeu pro segundo. Olha o contra-ataque agora do Boston. Bola pro Gonzalez aqui do comando. Dominou na Alexandre Gonzalez. Girou, tá de frente, tenta partir para o ataque. Botou velocidade. Largou na entrada da grande área. Corta, Matheus Dória salva. Eram dois do Boston. Matheus Dória chegou, pede direito, alivia, tira, dá um bicão nela aqui na entrada da área, manda pra fora do gramado. 48 segundo tempo, 2 pra terminar. Boston River tentando o empate, o São Paulo ganha por 1-0, gol do Bobadilha aos 15 do segundo tempo. Bola no lado direito, batendo de qualquer maneira, levantando o Mancebo lá pro campo de ataque pra ninguém. Bola foi para fora do gramado, lateral do campo defensivo, é para o São Paulo fazer a cobrança. Sábado, São Paulo pega o Vitória lá em Salvador pelo brasileiro. Terça-feira que vem, volta jogar pela Sul-Americana no Morumbi, encarando o O'Higgins, que ganhou hoje, né? Estreou com vitória. O O'Higgins fez 2-0 no jogo dele contra o Milionários. O São Paulo vai fazendo 1-0 contra o Boston River. Vem trabalhando agora o São Paulo da direita. André Silva tenta girar contra a marcação. Ganhou, Nil, ajeitou mais atrás, recuando bola com Fernandes. Fernandes virando pro lado direito. Mancebo vem pro domínio, pressionado, marcado, pé direito nela. Volta aqui na entrada da grande área, chama do goleiro Antunes. Antunes vai dar um bicão pro ataque. Quatro além do tempo, um pra terminar. Espichão grandão na ponta esquerda, a bola quicou. Vai chegar primeiro Cedric, trabalhou, pé direito nela, alivia. Manda pra fora do gramado, cedendo lateral pro Boston River fazer a cobrança. Aplausos do Roger Machado pro chute ali, não, para a marcação do Bandeira, que marcou um desvio, deu lateral para o São Paulo, aplaudiu o Roger, tentou tirar de qualquer bandeira da defesa o Cedric, a bola foi desviada do adversário, lateral cobrado pelo São Paulo para o Arthur, Arthur dominou, pisou na bola, tentou o giro, manda aqui no ataque, André Silva brigou na direita, caiu, pediu a falta, o Arthur não deu, sobra de bola no campo defensivo, o Higgins domina, tira dali, canhota nela, mandou lá para a entrada da grande área, vai subir Enzo Dias, caiu o jogador do Boston River, Enzo Dias tentou tirar, a bola ficou um pouco na água, ainda Enzo Dias tem, vai para cima do segundo, tocou na bola, mandou para fora do campo. Lateral pro Boston, e o árbitro já pode terminar. Lateral na direita, ainda pro time uruguaio. O São Paulo ganhando fora de casa, gol do Bobadilha. 1 para o São Paulo, 0 pro Boston River. Finalzinho de jogo, 50 do segundo tempo, deve ser o último lance. Lateral, jogada, bola na área, chega para tirar a zaga do São Paulo. Levanta o braço alto e apita. É fim de jogo no Centenário. E o São Paulo estreia com vitória da Copa Sul-Americana. Damian Bobadilha marcou. São Paulo 1, Boston River do Uruguai 0. Tricolor estreia vencendo na Sul-Americana. Giovanni Chacon.
É isso, José Manuel de Barros. Um abraço para você. Narrou a vitória do São Paulo na estreia na Copa Sul-Americana. 1-0 para o São Paulo. Calma, Zé. Vai falar bastante aqui sobre essa partida, sobre os demais times brasileiros, os resultados, porque o nosso Pedro Henrique Sperber também vai atualizar. Vai ser bem bacana aqui o nosso pós-jogo da Jovem Pan. Você fica com a gente aí por 35 minutos até meia-noite, combinado? Ficamos juntos aqui para repercutir tudo o que aconteceu por aqui. Olha, vitória do São Paulo 1-0, Bruno Prado. Gol marcado pelo Bobadilha. Resultado que você cravou, Bruno Prado. Você estava já sabendo a previsão do tempo, como ia ser? Ou o jogo era para isso mesmo? Mesmo com o time reserva, o placar não foi modesto demais, Bruno Prado?
Ah, sim. Eu dei o palpite de 1-0 aqui, que assim, eu também não esperava um jogo muito animado. Assim. Eu imaginava que o Boston River era um time muito ruim, e isso de fato é. Aí não era uma dedução tão difícil, né? Pelo que hoje são os clubes uruguaios nas competições internacionais, e é um pequeno time do Uruguai. Então dava para imaginar que era um time muito ruim. E o São Paulo com o time reserva, e a maneira como os times encaram, os times brasileiros encaram a competição sul-americana. É, a competição da Copa Sul-Americana, né? Não as competições, né? A Copa Sul-Americana é uma competição que, pelo menos no início, ela fica meio esquecida, ela fica meio de lado. E não acho errado, não. Acho que é uma escolha natural dentro de um calendário pesado. Se avança para o mata-mata, aí começa a ganhar outro peso, aí você já sabe o que aconteceu nas outras competições. Às vezes é a competição que vai te dar um título na temporada, que vai te dar uma vaga na próxima Libertadores. Mas nesse início é uma competição que fica muito em baixa, né? Uma competição que acaba não tendo grande atenção dos clubes brasileiros. Até por isso, no ano passado, né, o PH passou aqui no pré-jogo, só o Fluminense ficou em primeiro no seu grupo, na primeira fase, aí nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Todos os outros brasileiros ou foram eliminados ou passaram em segundo e disputaram o play-off. E do play-off só passou o Atlético Mineiro. Esses dois, no ano passado, o Galo e o Fluminense, chegou uma hora que eles começaram a levar mais a sério, assim, principalmente o Galo, que foi até a final. E quando chegou na final, queria ganhar e deu uma certa crise ter perdido aquela final pro Lanús. Como o próprio São Paulo lá em 2022 pro Del Valle. Então chega um momento que ela passa a ter importância de acordo com as circunstâncias. Mas nesse primeiro momento, eu não esperava um time muito focado, muito concentrado, assim, muito mobilizado para esse jogo. Por isso eu dei um palpite de um placar mais magro aí, 1-0, porque o São Paulo é melhor, mas eu não esperava assim, um São Paulo mordendo ali para cima do Boston River nessa primeira partida, não.
Zé, quando você saiu de casa para vir aqui a Jovem Pan para fazer a transmissão dessa partida, Boston River e São Paulo, você esperava um jogo tão ruim assim? Com todo respeito, vou fazer essa pergunta bem honesta.
Eu não esperava um bom jogo.
Não vamos mentir pro nosso ouvinte nunca. Você esperava um jogo tão ruim assim?
Eu, de certa forma, sim. Eu não esperava um bom jogo. Eu esperava mais gols, porque mesmo na futebol, isso cabe no futebol, né? É só você ver lá a terceira, a quarta divisão, não sei o quê. Há jogos com mais gols, né? Erros defensivos, enfim. Eu esperava só um jogo com mais gols, né? Tanto é que no meu palpite aqui antes do jogo pra você, eu falei, eu esperava 2-1 pro São Paulo, por exemplo, talvez mais do que isso, mas o jogo esteve, me parece, abaixo até nisso, né? E uma coisa, o Boston River, ele jamais abriu mão de uma linha de 5 e puxando volantes para ajudar, ele fechou a casinha o jogo inteiro. Depois que tomou o gol do São Paulo, falei, bom, agora vai abrir um pouquinho, né? O professor vai tirar um zagueiro, vai colocar
alguém
de frente.
Colocou mais um defensor ali.
Não, ele tirou o Rivero.
É, colocou outro
defensor. E botou o Mancebo, outro zagueiro. Ou seja, mesmo perdendo por 1-0, em nenhum momento o Inácio Iturralde, ele abriu o time, ele aumentou o número de atacantes, enfim, quando trocou, tirou um atacante, colocou outro.
Não teve nenhuma genialidade, alguma mudança assim que fala, vamos buscar aquele resultado, vamos buscar...
A gente tem que entender
já que tá jogando em casa.
O Boston River é um time pequenininho. Ele fica feliz quando chega a essa fase de grupos. Geralmente ele entra
quarta
pela
pré. Quarta vez na história.
Ele entra pela pré, às vezes passa e chega nessa fase de grupos, já fica feliz com isso.
Os times agora, sem ser Brasil e Argentina, sempre entram pela pré, né? Enfrentando outros times do próprio país como uma eliminatória local.
Então, e ele fica feliz chegando a essa fase, a fase de grupos. Ele já se considera um vitorioso. Mas assim, quando você enfrenta um time do tamanho do São Paulo, a tradição do São Paulo, talvez seja natural até, mas jogando contra o São Paulo, sabedor que o São Paulo está com um time praticamente inteiro de reservas, ele poderia ter especulado um pouco mais, saído um pouco mais, tentado alguma pressão, algo de diferente, né? São Paulo está mais ou menos na dele, mas o Boston em nenhum momento quis atacar, quis chegar lá na frente para ganhar o jogo, ficou só lá atrás, todo fechadinho, enfim. E deu ao São Paulo a possibilidade. O São Paulo terminou o primeiro tempo já com 70% de posse de bola. E foi, eu não olhei depois os números finais, mas deve ter terminado mais ou menos assim, com a posse de bola do São Paulo em cima disso, mais ou menos em torno. Já estou abrindo aqui, 71% de posse de bola do São Paulo.
Ou seja, manteve ali, subiu 1%.
E aí você vê nas finalizações 11-11, mas assim, que defesa fez o Rafael? Né? Fez alguma coisa assim o Rafael? Defesa difícil? Nenhuma, né? Nenhuma defesa. Teve uma defesa que ele fez, que eu me lembro, que eu narrei, mas assim, não foi uma defesa difícil para o Rafael. Né? E no gol, 4-1. O São Paulo poderia ter vencido até por mais, né? Se tivesse com o time titular, por exemplo, né? Foi perfeito para o São Paulo o jogo, na medida em que estreou fora de casa, ganhou o jogo, até garotos colocou o Roger Machado para jogar, né? O Pedro Ferreira entrou, o TT entrou, E poderia ter até colocado outros meninos no jogo de hoje, né? É, a volta do Alan Franco para ganhar ritmo de jogo foi importante. Enquanto esteve em campo, ele esteve sempre seguro ali no sistema defensivo. É, quem mais ali? Bobadilha me pareceu um destaque positivo no São Paulo, comandando ali o meio campo. O Danielzinho fazendo aquele trabalho que normalmente ele faz ali, rodando o jogo no meio campo. O Cauli tentando, pedindo a bola o jogo inteiro. Querendo o jogo, querendo mostrar serviço, querendo aproveitar essa oportunidade que ele ganhou no jogo de hoje. Ao contrário do Tapia, né? Que se você for analisar, para mim, acho que foi o pior jogador do São Paulo na partida. Não contribuiu em nada nessa vitória do São Paulo Futebol Clube. Primeiro tempo, o André Silva totalmente apagado, mas no segundo tempo ele se mexeu. Saiu ali, ele ficou sempre entre os zagueiros no primeiro tempo. Segundo tempo, se movimentou um pouco mais e apareceu mais o jogo. Aí contribuiu. Aí foi bem melhor no segundo tempo, mas foi muito abaixo, muito mal no primeiro tempo. Um jogo que o São Paulo colocou reserva, descansou o time, colocou o jogador para rodar, aqueles que estavam jogando pouco, e ganhou o jogo fora de casa. Então foi perfeito pro São Paulo.
É basicamente assim, forte abraço, 3 pontos, até a próxima, valeu, dane-se como jogou.
E a Sul-Americana tem que ser mais ou menos isso mesmo. Eu conversei anteriormente com o Bruno, participando aqui de pós-jogo, aqui com o Bruno Prado, dizendo, ninguém, nem Flamengo e Palmeiras, que são os times de maior investimento do momento no futebol brasileiro, tem condição de encarar 3 competições. E no caso do São Paulo, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano, onde é que você, que eu acho que o São Paulo deve segurar, se descansar mais jogadores, rodar mais o time? Na Sul-Americana, pelo menos é a minha opinião. Classificando lá na frente, chegou numa fase decisiva, abrindo possibilidade de título, você pode repensar, analisa as outras competições e vê o que você vai fazer, né? Mas nesse momento, eu acho que o São Paulo está certinho em segurar jogadores importantes, em rodar mais o time jogando na Sul-Americana. Eu acho que nesse momento é para isso mesmo. São Paulo é muito grande para a Sul-Americana, vou falar logo a verdade, Chacon.
Eu concordo com você, José Manuel de Barros. São Paulo, o lugar dele é a Copa Libertadores da América, né, no natural. Mas os últimos anos e tudo que aconteceu de destruição do próprio clube, né, diretorias, parte financeira, acaba jogando São Paulo para essas competições. Mas é isso, né? Hoje dá para relevar, fazer qualquer crítica sobre modo de jogo, jogar bem, né, Bruno Prado? Irrelevante para todo o contexto dessa partida, o que era importante era sair com a vitória desse jogo de estreia, para começar com o pé direito, chegar com menos pressão para o jogo no Morumbi na próxima semana, contra o O'Higgins do Chile, que estreou também em casa vencendo. Então, para o São Paulo, ele chega até e continua chegando favorito, para mim, na minha visão, para os 3 jogos, para todos os confrontos ele vai ser favorito. Contra o Milionários, talvez, um pouco mais de dificuldade, uma equipe mais experiente e tal. Mas para hoje, tanto faz, se jogar bem, se jogar mal, 3 pontos era o que importava, né?
Sim, é por aí, não tem como, é muito jogo, cara. É muito jogo. Não tem como, não só fisicamente, mas mentalmente também. E aí falar, eles ganham muito bem para isso. Ok, é verdade, eles ganham muito bem, mas... são seres humanos também, você não vai jogar todas no máximo, você não vai jogar todas assim, lá em cima, e é muito jogo, então você tem que meio que escolher não é entregar jogo, mas você tem que rodar o seu elenco, colocar outros jogadores, descansar alguns, colocar gente que não tá jogando para também, além de descansar os jogadores, para botar esses caras aí para rodar, para jogar, para ganhar confiança, para observar. E tem que escolher, e o São Paulo escolhe no primeiro momento a Copa Sul-Americana para descansar alguns jogadores, acho que principalmente nos jogos fora de casa, talvez em casa jogue com um pouco mais de gente, de um pouco mais de jogador titular no jogo semana que vem, depende muito, né, porque tem jogo em Salvador sábado, é um jogo difícil, aí tem jogo terça, depois tem jogo no outro sábado, então eu imagino que no primeiro momento a Copa Sul-Americana será a competição que o São Paulo vai usar mais reservas.
O que me surpreendeu hoje foi o Bobadilha no time titular. Eu achei que ele fosse começar com o Pablo Maia, porque no meio campo do São Paulo, o Bobadilha hoje é titular absoluto, junto com o Marcos Antônio. E aí o terceiro jogador de meio campo ele tem revezado. É o Luciano, o titular. Eventualmente ele pode ir. Mas assim, o Bobadilha hoje é titular absoluto nesse meio campo do São Paulo. Se você quiser colocar o Danielzinho, você vai colocar junto com o Bobadilha e com o Marcos Antônio. Isso na minha cabeça. Então, até assim me surpreendeu ele desgastar o Bobadilha no jogo de hoje, né? Porque imagino que o Bobadilha esteja em campo contra o Vitória no próximo sábado. Não sei, acho que ele não vai poupar o Bobadilha, poupar jogador no Brasileiro, né? Contra o Vitória, na minha opinião, seria um erro. E até não, o Ferreirinha, poderia ter jogado
poupado,
menos o Ferreirinha.
Foi poupado
também.
Agora, quem tinha que ser poupado foi poupado agora. Foi poupado no jogo de hoje, contra o Boston.
Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que o Bobadilha não deveria ter jogado hoje, deveria ter entrado desde o início com o Pablo Maia.
Justo, justo.
Né? Porque o Bobadilha é titular, né? E o Ferreirinha depende do jogo de sábado. Se ele, na cabeça dele, o Ferreirinha vai ser titular de novo sábado, ele não deveria ter jogado hoje. Mas se vai jogar parte do jogo só, deveria ter jogado até menos no jogo de hoje, ter ficado menos em campo hoje.
É, o Ferreirinha, assim, o Roger, ele também fez um esquema com um 4-3-3, né, em que o terceiro, a linha de frente seria o Arthur pelo lado direito, centralizados ainda assim o Calleri e o Luciano um pouco atrás, e o meio campo com o Marcos Antônio abrindo pela esquerda, e aí Bobadilha e Marcos Antônio, Bobadilha e o Danielzinho. Ou Bobadilha e Cauli, por exemplo.
Aí sem o Ferreirinha.
E aí sem o Ferreirinha.
Se for esse time contra o Vitória, beleza, o Ferreirinha.
E com o Marcos Antônio espetado ali no lado esquerdo, que aí entra meu achismo, que eu acho que não é a melhor escolha. Porque eu acho que você perde o potencial do Marcos Antônio, que é no meio, distribuindo o jogo, não aberto pela esquerda. Onde nas partidas que ele foi para a esquerda, ele rendeu muito pouco. Né? Mas aí são as escolhas do Roger Machado.
Ele jogou assim contra o Inter, né?
Sim.
No Beira-Rio, no primeiro
foi
tempo.
Foi mal.
Mal, foi ruim. Primeiro tempo foi muito ruim. E naquele jogo ele foi modificando, né? Ele foi trocando. Já no intervalo ele fez trocas e no segundo tempo outras, né? No intervalo ele colocou o Cauli, depois ele botou o próprio Ferreirinha no segundo tempo. E na coletiva naquele dia ele deu a entender que ele mudaria o sistema, que ele gostou do time com os jogadores de lado. Então eu imagino que agora o sistema, não, que vai ser para sempre, até o fim, agora, os próximos jogos, ele vai dar uma sequência para esse sistema aí com jogadores de lado. Ele falou depois do jogo com o Cruzeiro, quando perguntaram sobre a mudança, que ele começou a pensar nisso quando o Lucas se machucou. E o São Paulo jogava com três no meio, o Lucas à frente dos três e à frente do Lucas dois atacantes, Luciano e Calleri. Era um 4-3-1-2, assim, ou um losango no meio, enfim, como quiserem. Mas eram três meio-campistas e o Lucas entre esses três meio-campistas e os dois atacantes. Aí ele começou a pensar em alternativas, né? Que ele poderia usar nessa função que o Lucas fazia o Cauli, ele poderia usar o Luciano mais atrás, colocar mais um atacante. Mas ele, acho que ele entendeu que o melhor, nenhum deles faria muito bem essa função. Aí chegou o Arthur, que é um jogador que é um ponta-direita, o Arthur Canhoto, que joga pela direita. O Roger já trabalhou com o Arthur no Bahia, um pouquinho até no Palmeiras, mas principalmente no Bahia. O Arthur jogou bem com o Roger no Bahia em 2019, estava emprestado pelo Palmeiras ao Bahia. Então aí ele começou a pensar nas mudanças e contra o Inter, durante o jogo, na necessidade de buscar o resultado, acho que ele foi encontrando uma formação que ele deve dar uma sequência, que foi bom contra o Cruzeiro e que imagino que contra o Vitória vai ser um time muito parecido com o time que jogou contra o Cruzeiro.
É isso, vitória então de São Paulo contra o Boston River, São Paulo que volta a campo no Campeonato Brasileiro diante do glorioso Vitória, fora de casa, no Barradão, no próximo sábado, e depois, na terça-feira, vai encarar o O'Higgins, que venceu o seu primeiro jogo da Copa Sul-Americana, no mesmo grupo, obviamente, grupo C, venceu em casa a equipe do Millonarios da Colômbia. Então, os próximos compromissos do São Paulo, que depois também vai visitar o Vasco da Gama.
Agora,
em São Januário.
Numericamente, esse resultado foi muito importante, porque dos quatro primeiros jogos do São Paulo na Sul-Americana, três são fora de casa.
Sim.
Né? Esse hoje fora de casa, ele joga em casa terça-feira,
depois
os dois próximos fora. Ok, fecha a fase de grupos fazendo dois jogos no Morumbi. Mas você pode fazer esses dois jogos já fora, se você
viaja
não pontuar,
pra Colômbia, né? Pra fechar o primeiro turno. É. Recomeça contra o O'Higgins.
Fora de casa,
nesse jogo de quinta-feira. Aí depois fecha dois jogos em casa. Quem é o cabeça de chave sempre tem esse formato. Estreia fora, joga em casa, dois jogos fora, dois jogos em casa. Que aí é exatamente favorecendo você ter o melhor ranking com o Conmebol. Fechar os dois jogos em casa, porque teoricamente você precisa dos pontos em casa na reta final.
É claro que eu tô falando em cima desse contexto do São Paulo usar. É um time praticamente reserva na Copa Sul-Americana. É importante vencer. Essa vitória foi fundamental, fazer 3 pontos nesse jogo, porque dos próximos 3, 2 são fora de casa. E me parece que serão os jogos mais difíceis fora, né? Contra o Higgins será fundamental também uma vitória do São Paulo para viajar com 6 pontos conquistados para visitar o O'Higgins, que ganhou do Milionários. Então mostra força jogando dentro de casa. E depois fora o próprio Milionários.
O O'Higgins ganhou do Bahia, né?
Jogando exato, no eliminou Chile, Bahia.
Na pré-Libertadores, né?
Então, exato.
Esses jogos, o jogo em Bogotá com Milionários e o jogo. O O'Higgins é da cidade de Rancagua, no Chile. Esses dois jogos provavelmente serão mais difíceis do que o jogo de hoje em Montevideo.
Exato. Então, ganhar o jogo de hoje foi fundamental. Né? Como o de terça-feira também ganhar em casa para viajar com 3 pontos. Né? Mas se não ganha hoje, se perde hoje ou se empata.
Aí chega com uma pressão.
Aí
né?
Mesmo que ganha, já ia pressionado para os jogos fora de casa. Ou, de repente, pressionado a usar mais titulares, né? Com essa vitória, se ele conseguir também vencer terça-feira, ele pode fazer essas duas viagens levando esse time aí de reservas.
E mais do que pro São Paulo em si, mas pra um cara em especial. Pro Roger Machado. Ganhar um respiro, né? Essa vitória. Porque se você volta de Montevidéu contra um time que tem 2 títulos em toda a história de 87 anos de clube, que é o Boston River, que é um campeonato da quarta e um campeonato da terceira divisão do Uruguai, se você não volta com os 3 pontos, pode jogar feio, tanto faz, dane-se. Mas com o mesmo contexto, com a vitória, você fala, poxa, não importa o contexto, jogo feio, tava ventando, tá tudo certo, maior problema, chovendo pra caramba, um saco, time reserva. Você tem esse... voltou com os 3 pontos. Agora, dá todas essas justificativas para um jogo ruim com um empate em 0-0. Com uma derrota.
Ainda mais porque pega o treinador. É um treinador que a torcida pega no pé dele, né? Até agora, em números, ele tem 4 vitórias em 7 jogos. E até então, os jogos dele, a campanha com o Roger, é uma campanha normal. Acho que não tem nada de muito, muito bom.
Eu só acho que o São Paulo parou de jogar bem.
Alguns jogos, né? Contra o Cruzeiro foi legal, contra o Bragantino mais ou menos. Assim, é que os jogos que ele perdeu, acho que foram jogos bem normais, assim, Galo em Minas, Palmeiras aqui,
mas,
normais.
Como né? Resultado, ok, é. Mas como desempenho do time nesses jogos, sim. Contra o Palmeiras foi ridículo.
Foi muito ruim. É que também o bom desempenho com o Crespo também acho que foi um recorte bem curtinho.
Foi,
né?
na última fase ali da participação do Crespo, e aí tem uma tragédia. O Crespo erra tudo no jogo contra o Palmeiras na semifinal.
Na semifinal do Paulista.
Escala o Luan, substituições em cima da hora. Foi muito mal
o Crespo. Jogos bons ali, ele fez um jogo muito bom contra o Flamengo, claro. Um jogo contra o Grêmio muito bom na terceira rodada.
Mas que foi muito condicionado também pela expulsão do Wagner.
Sim, teve expulsão no primeiro tempo, né? O jogo Coritiba em Curitiba ganhou, mas foi horroroso aquele jogo.
Foi muito mal.
O jogo na Vila com o Santos foi um jogo ok, né? Um jogo normal.
Acho que o São Paulo até foi melhor do que o Santos merecia ter vencido ali.
Ok, acho que os dois jogos muito bons foram do Flamengo e do Grêmio. Esses dois jogos realmente me foi muito bem, mas acho que é um recorte muito curto, que vão ter jogos bons com o Roger, ou como tinha com o Zubeldi. Acho que isso é mais coisa do clube do que do técnico, assim, de oscilar, de ter altos e baixos. Uma semana antes de ganhar do Flamengo, eu tava perdendo pra Portuguesa no Morumbi, né? Então, e se pegar todos os últimos anos do São Paulo, é mais ou menos isso, né? Cheio de altos e baixos. E acho que independente do técnico, essas coisas vão acontecer.
Então. Ganha mais um respiro, uma sobrevida.
O Chacon tem toda a razão nesse aspecto de que todo jogo que o Roger Machado não ganhar...
Vai ser um problema.
É um problema para ele, porque ele já chegou cobrado nesse sentido.
Eu acho que ele já chegou, de certa forma, até demitido, viu?
Não, pelo torcedor,
pelo
sim.
Pelo torcedor.
Pelo torcedor. O torcedor já vive na bronca com diretoria, por exemplo. Sim. Né? Então, é o técnico da diretoria, mandou outro embora e trouxe.
E aí gostava do Crespo, a torcida gostava do Crespo.
Então, exato. O Crespo estava vindo bem, o corte... Um final recorte ali, curto, sim. Mas estava vindo bem. Isso não é normal no futebol brasileiro, o cara está ganhando e ser demitido. Aí, de repente, e traz um treinador que o torcedor não gosta muito, que tem que se provar.
Viu.
Então, toda vitória é fundamental pro Roger Machado. Mesmo vitórias, assim, justificáveis, pro torcedor não vai ser. Ele vai ser criticado.
Total. Zé, um abraço para você.
Um abraço.
Bom descanso.
Eu volto quinta com Platense e Corinthians agora. Vou estar acompanhando vocês nas jornadas de amanhã.
Maravilha, Zé. Bom descanso. Quinta-feira, então, você estará na estreia do Corinthians na Copa Libertadores da América. De técnico novo, Fernando Diniz. A gente vai falar já já do Corinthians.
Bruno Prado, um abraço para você, boa noite, bom descanso.
Valeu, Chacon, um grande abraço a você, Zé Manuel, PH, até amanhã. Amanhã estaremos com Cusco e Flamengo.
Valeu, Brunão, um abraço para você. Vamos falar, então, dar um giro com os clubes, porque o Santos entra em campo. O Flamengo a gente fala na sequência, mas o Santos vai entrar em campo para enfrentar o Deportivo Cuenca. Que maravilha, hein? Sem Neymar. Neymar não viaja. Sem Gabigol também. E o Guilherme Nápoles vem com as informações do Santos aqui na Jovem Pan.
Um abraço para você que se liga na jornada esportiva da Jovem Pan. O Santos volta a campo nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Pensando, claro, na estreia da Copa Sul-Americana. O início da trajetória do Peixe na competição internacional deste ano de 2026. Com foco, claro, na reta decisiva, quem sabe, em conquistar um título neste ano de 2026. O técnico Cuca vai ter um time muito alternativo pensando nessa estreia. Isso porque os seus dois principais jogadores, Neymar e Gabigol, não estarão à disposição. Os dois sequer viajaram com o grupo do Santos e permaneceram na Baixada Santista para cuidar da parte física. E serão preparados para o jogo de sábado, às 8 horas da noite, contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar trabalha para enfrentar uma maratona de jogos a partir do final de semana. A ideia da comissão técnica de Cuca é contar com o camisa 10 na maior parte dos jogos possíveis até a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E caso Neymar seja convocado, ele não atua mais pelo Santos até o dia de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da FIFA. O projeto se alinha, claro, com o desejo do jogador, que tem até o dia 18 de maio para convencer Carlo Ancelotti a estar na convocação final dos 26 jogadores que irão representar a seleção no Mundial. O técnico italiano condiciona a vaga, claro, ao condicionamento físico do craque, por isso Neymar foca nesta preparação física. Por outro lado, o Gabigol passou por um novo tratamento de PRP na última segunda-feira, a fim de acelerar a recuperação no adutor da coxa direita. Treinará nesta quarta-feira, normalmente no CT Ripelé, data da partida do Santos no interior do Equador. Então é isso, com desfalques o Santos enfrenta o Deportivo Cuenca na estreia da Copa Sul-Americana, vai em busca da vitória para voltar ao Brasil com 3 pontos na competição internacional.
Maravilha, então, as informações do Santos com o nosso Guilherme Nápoles, e agora sim o Flamengo também viaja e vai para a altitude de Cusco, meu amigo, vai ser um problema, hein? Vai ser um problema, não vai ser fácil.
2-0 ao natural, Clube de Regatas do Flamengo, hein? 2-0 ao natural.
Será? Você tem tanta certeza assim? O Guilherme Silva vem com as informações do Flamengo. Encara, então, o Cusco na altitude lá perto de Machu Picchu. Já foi para Machu Picchu?
Não.
Gostaria de ir para Machu Picchu?
Sim, gostaria. Meu pai também tem o sonho de ir para Machu Picchu, vou com ele.
Ah, que
fofo. Vou com meu papai.
Fofo, então, gostei. Viagem pai e filho é sempre muito importante. Guilherme Silva com as informações do Flamengo, que enfrenta então o Cusco fora de casa.
O Flamengo enfrenta o Cusco do Peru fora de casa nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, na estreia da Libertadores da América. Além do adversário, também dos desfalques, o time rubro-negro terá um outro adversário, que é a altitude da cidade peruana. A cidade de Cusco está situada a quase 3.400 metros acima do nível do mar. Ou seja, o Flamengo terá o adversário, os desfalques e também a altitude nesta quarta-feira na estreia da Libertadores da América. Os desfalques são 5, entre eles 3 titulares. Os titulares: Alexandro, lateral esquerdo, e os volantes: Eric Pulgar e Jorginho. Além deles, Everton Cebolinha e Saúl estão fora da partida. Lembrando que o De La Cruz era dúvida por conta justamente da altitude, mas foi relacionado para o jogo. Lembrando aqui os desfalques, então, o Jorginho, o volante, sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda, também O caso do Eric Pulgar teve uma lesão na articulação do ombro direito, os dois volantes titulares. Além disso, o atacante Everton Cebolinha se lesionou, uma fratura na costela, e o Alexandro, que tinha um retorno esperado para essa quarta-feira, mas ainda não se recuperou 100% da lesão muscular na posterior da coxa direita, fica fora. Por fim, o Saúl, já é um desfalque maior, já está fora há um tempo maior, continua avançando no processo de recuperação depois de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. São os cinco que serão ausência no Flamengo neste jogo contra o Cusco. Cobertura Jovem Pan, quarta-feira, às 21h30. Um abraço.
Um abraço pra você, Guilherme Silva. Diga, Pedro Henrique Espera.
Cusco, que era...
Real Garcilaso.
Pô, mas era mais legal o Real Garcilaso do que Cusco, né?
Real Garcilaso.
Mas teve um problema lá.
Aqui. Uma aura bacana, né? O escudo parecia do Real Madrid,
é,
né?
É, uma baita aura, cara. Esses caras perderam o nome e o escudo.
Mas o Cusco, o Cusco, né? É bonito também. É, tem, não, a tem montanha, um... o próprio Machu Picchu ali.
Né? Ah, é bonito, mas, pô, Real Garcilaso passava uma imposição. Um respeito, uma imposição maior, né?
Do que eu Cusco. Gostava do Juan Aurich também.
Que, uma curiosidade pra você. Divisão. Sabia que Cusco... Tem aí mais uma palavra gauchesca pra você.
Ixi, lá vem.
Cusco, ele é um cachorro.
Um cachorro?
É o Cusco, a gente chama de Cusco.
Cusco não é o cara do A Nova Onda do Imperador?
Não sei, não lembro. Faz muito tempo que eu não vejo A Nova Onda. Olha, faz muito tempo mesmo.
O Imperador não era o Cusco?
Não lembro. Enfim. Mas o Cusco pra gente é um perrito. Um
perrito?
Um cachorrinho, um Cusco. Giovanni Chacon.
Palmeiras, agora que também faz a sua estreia contra o Júnior Barranquilla fora de casa. O nosso Kaique Lima vem com as informações do Verdão, que vem para tentar igualar o título do Flamengo, porque o Flamengo já é tetracampeão da Copa Libertadores América. O Palmeiras busca também o tetracampeonato. Kaique Lima.
Um abraço para os amigos ligados aqui na jornada esportiva da Jovem Pan. Palmeiras chegou à reta final de sua preparação para a estreia na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, entra em campo fora de casa e encara a equipe do Júnior Barranquilla. Verdão, que desembarcou na cidade na última segunda-feira, os atletas viajaram de Salvador já para o destino do duelo desta quarta-feira e, é claro, vindo de uma vitória muito positiva sobre a equipe do Bahia. Esse duelo fez com que o Verdão chegasse ao quinto jogo consecutivo vencendo no Campeonato Brasileiro e apenas a derrota para a equipe do Vasco da Gama nos últimos 14 jogos. Um recorte muito positivo e, é claro, uma solidez muito grande na equipe de Abel Ferreira, que nesse momento tem 5 pontos de vantagem para o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro e que vem para mais uma conquista de Copa Libertadores da América. O Verdão, que nos últimos anos conseguiu nadar de braçadas em seus grupos e que mais uma vez nesta temporada vai encontrar velhos conhecidos. Afinal de contas, além do Júnior Barranquilla, que já havia enfrentado em outras edições de Libertadores, também há a equipe do Cerro Porteño, com quem também tem travado diversos duelos nos últimos anos, e também a equipe do Sporting Cristal. É nesta quarta-feira, às 21h30, a estreia do Verdão na Libertadores. É claro que todas as informações você acompanha aqui na Jovem Pan, e um Verdão novamente sem poder contar com Vitor Roque, ainda com dores no tornozelo em processo de transição, e também sem a presença de Paulinho, que segue cronograma estabelecido pelo Departamento de Núcleo e Performance Alviverde.
Perfeitamente, então, Kaique Lima com as informações do Palmeiras. E agora o Corinthians, na quinta-feira, joga contra o Platense fora de casa. Time argentino é perigoso, olho neles. Corinthians de treinador novo, o Vitor Boni vem com as informações. Apresentado Fernando Diniz, lá no Corinthians, o novo treinador do Timão.
Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. Fernando Diniz começou oficialmente a sua vida como treinador do Corinthians. Nesta terça-feira, comandou a primeira atividade no CT Doutor Joaquim Grava e depois foi apresentado à imprensa como novo comandante alvinegro em uma sala repleta de jornalistas, coletiva de mais de uma hora de duração. Suas primeiras palavras como treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Falou, entre outros temas, sobre sua chegada ao alvinegro no momento conturbado, onde o Corinthians não vence há 9 partidas consecutivas na temporada.
Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho. Me senti feliz e confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então, é uma alegria muito grande.
Fernando Diniz, que tem como primeiro desafio no comando do Timão, a estreia na Copa Libertadores da América. Na quinta-feira, na Argentina, o Timão joga contra o Platense, sua estreia na competição internacional e, claro, o primeiro desafio também do técnico Fernando Diniz no comando do Alvinegro do Parque São Jorge. Para essa partida, o principal desfalque segue sendo Memphis Depay, com lesão na coxa direita, ainda afastado dos gramados, mas já fazendo seus tratamentos aqui no CT Joaquim Grava. Claro que depois do jogo contra a Platense, desafios ainda importantes pelo Campeonato Brasileiro, especialmente o clássico do final de semana contra o Palmeiras, sequência complicada no início de Diniz, que tenta interromper a série sem vitórias agora no Corinthians com um novo comandante, Fernando Diniz, o novo técnico da equipe alvinegra. E é claro que todas as emoções e a cobertura completa da estreia do Corinthians e da nova era no Corinthians agora com Fernando Diniz, você acompanha aqui com a cobertura completa da Jovem Pan.
Maravilha, meu caro Vitor Boni, com as informações então do Corinthians que vai enfrentar o Platense na quinta-feira, a estreia da Copa Libertadores da América. Ponto final no nosso fim de jogo, Pedro Henrique Sperber.
Ponto final. Isso é uma dúvida que eu tenho com relação a você, Giovanni Chagão. O que você achou da fala de Fernando Diniz, abre aspas, acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foram uma preparação para chegar num clube deste tamanho. Você acha que é o clube de maior tamanho da carreira de Fernando Diniz?
Não.
Então ele se equivocou na palavra dele.
Eu acho que existem múltiplas interpretações, mas, se observar no pé da letra, nessa, eu acredito que não está correto.
Não está correto. É. Sem nenhum viés de interpretação, é só não, uma análise sua mesmo.
Nenhum. Então tá, né? Se ele tivesse ido pro Real Madrid agora, ele estaria no maior clube da carreira dele.
Você acha que o maior clube que ele passou na carreira... Qual foi? Fluminense?
São Paulo Futebol Clube.
Audax?
Não, São Paulo Futebol Clube.
São Paulo Futebol Clube.
Sim.
Cruzeiro?
Não. São Paulo Futebol Clube. Perfeitamente. Tamanho do time é o maior.
Perfeitamente. Aí, essa é a interpretação. Mas o Corinthians, e a leitura.
O Corinthians é um dos 5 maiores clubes que ele já passou na carreira.
Pô!
Um dos 5 maiores. Perdão.
Melhor, melhor. Sacanagem, né?
Melhor. É um dos 5 maiores clubes do Brasil e o segundo maior clube da carreira dele.
Há debate.
Porque ele passou por quais outros? Cruzeiro não é maior que o Corinthians.
Tenho minhas dúvidas.
Ó, o Corinthians tem 2 mundiais.
Ah, é um debate meio extenso, né?
Vamos lá. Vasco não é maior que o Corinthians.
Não é.
De fato. Fluminense não é maior que o Corinthians. E aí?
O Diniz não passou pelo Santos, não? Não, né?
Santos. Então é o terceiro maior clube, é verdade. Ele passou pelo Santos. Equívoco meu.
Perdão, Peixão.
São Paulo é o maior clube que ele passou. O Santos, o segundo maior.
E o Corinthians, o terceiro.
E o Corinthians, o terceiro maior.
Eu tô de acordo com
e
você.
Só falta
tô
o Palmeiras.
Saco. Tô só enchendo
e só falta o Palmeiras pra ele fechar. Né? Entrar no seleto hall de técnicos que estiveram nos 4 clubes paulistas.
Eu não sei qual é o seleto, mas eu imagino que tem um pouco.
Ah, tem poucos. Eu também não sei. Mas fica aí, então. Por exemplo, um dos que nunca vai conseguir é o Vanderlei Luxemburgo. Nunca treinou o São Paulo.
Bem verdade.
Ele sempre disse que foi um grande desejo da vida dele. Mas nunca rolou.
uma esse boa casamento. Noite, Giovanni Chacon.
Boa noite, Pedro Henrique Sperber. Boa noite pra você que ficou conosco até aqui. Um forte beijo, ótima semana pra você. Amanhã tem muito mais. Bate pronto, meio-dia. Rodada infinita. 3 jogos pra você, muita coisa pra você acompanhar por aqui, tá certo? Um beijo pra você, até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu. Jornada Esportiva. Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho, ainda bem que tem. É Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Mais um Clássicos da Puck na número 1 do Brasil, abrindo com The Eagles. Esse som aqui é da hora, Hotel California. A própria banda se explicou a respeito da música, dizendo que faz metáforas sobre o estilo de vida em Los Angeles. Começa agora mais essa edição especialmente pra você aqui na Pan.
big feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Something real, wide awake, and I can see the power. he used to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on.